A Justiça do Trabalho completa em 2021 80 anos. Foi instalada oficialmente em 1º de maio de 1941 e de lá para cá muita coisa mudou, evidentemente, né? Antes era vinculada ao Poder Executivo, depois passou a fazer parte do Judiciário. E para falar um pouquinho sobre o tema, eu converso aqui no Gaúcha Faixa Especial com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a desembargadora Carmen Gonzalez. Doutora Carmen, boa noite.
Boa noite, Eduardo. Tudo bem? É um prazer estar prestando informações aos seus ouvintes da Rádio Gaúcha.
O prazer é nosso em recebê-la aqui no programa. Doutora Carmen, vamos recuperar um pouquinho para o nosso ouvinte a construção aí da Justiça do Trabalho ao longo dos anos e falar sobre os seus avanços. Depois eu quero lhe ouvir também, evidentemente, sobre eventuais retrocessos. Mas vamos falar um pouquinho sobre os avanços da Justiça do Trabalho ao longo dos anos.
O que eu posso dizer, né? Nós temos considero uma importância fundamental na mediação do conflito que ela tente na nossa sociedade entre o capital e o trabalho. A Justiça do Trabalho, como já disse o jornalista, ela foi inaugurada em 1941, há 80 anos, na gestão do presidente Getúlio Vargas. Na época, era, de fato, vinculada ao Ministério do Trabalho. Em 1946, passou a integrar o Poder Judiciário. Durante esse período todo, tivemos grandes avanços, especialmente na Constituição Federal de 1988, inúmeros direitos foram incluídos, para favorecer os trabalhadores do Brasil e também a necessidade das empresas de terem, a sua lucratividade garantida, porque vivemos numa sociedade capitalista. Até 2017 era esse o nosso cenário. Sim. Em 2017 veio, no final do ano, a denominada reforma trabalhista, que trouxe grandes modificações nesse cenário, no nosso direito do trabalho. Ainda há questões pendentes de decisão pelo STF e pelo TST sobre a forma de compreensão dessa modificação, porque nós ainda estamos sob o guarda-chuva da Constituição Federal de 1988.
Sim. Doutora Carmen, você falou sobre alguns avanços, né? Tratou aí dessa questão da reforma trabalhista, que em seguida eu quero conversar um pouquinho mais com a senhora sobre o tema. E eu lhe pergunto, em termos de retrocessos, tivemos alguns, seja na própria Justiça do Trabalho, seja na questão das leis trabalhistas?
Eu não diria que há retrocesso atualmente. Certamente não podemos falar em avanços, né, de direitos sociais. Mas a reforma trabalhista veio como uma modificação de alguns aspectos da legislação trabalhista, não é? Antes, por exemplo, o trabalhador, se ganhasse menos de 2 salários mínimos, já tinha garantida a justiça gratuita. Hoje, o patamar é mais elevado, é 40 salários mínimos. Então, tem várias questões que vieram para modificar este aspecto do acesso ao Poder Judiciário. Mas nós, por exemplo, no TRT4, entendemos que a pessoa, quando ela declara que é hipossuficiente, ou seja, que ela não tem condições de litigar sem prejuízo da sua subsistência, a maioria, dos nossos juízes defere o benefício da gratuidade da justiça, não é? O que é algo muito comum, por exemplo, na justiça comum, não é? Sim. Então, não é possível que logo na Justiça do Trabalho a gente tenha essa dificuldade. Então, esse eu considero que é um retrocesso, né? A não gratuidade da Justiça do Trabalho, né? Mas a jurisprudência vai no sentido da manutenção desse benefício. Modo geral.
Claro. É, doutora Carmen.
Outras questões, por exemplo, o pagamento de honorários advocatícios, não é? Normalmente o trabalhador estava trabalhando, ajuizando uma demanda com o seu sindicato, por exemplo, ele não pagaria o advogado, não é? Estaria ao abrigo dessa, da sindicalização. Hoje, e não havia pagamento ao empresário, caso ele perdesse alguma parte do seu processo. Hoje há esse entendimento de que o trabalhador também deve pagar honorários advocatícios para a parte contrária quando perde uma parte da demanda. São problemas complexos estes.
Pois é, mas daí como é que faz? Até uma curiosidade que tenho, doutora, claro que vocês é que lidam no dia a dia com isso, deve estar, desde a reforma, deve estar mais corriqueiro, mas o cidadão que vai lá, vamos trabalhar com uma hipótese aí de valores, tá? O cidadão, ele pediu 15 e ganhou 5, e aí o que ele perdeu dos 15, como é que funciona essa questão dos honorários? Porque daqui a pouco vai sobrar pouca coisa para ele, né?
É, veja bem, pela legislação, ele deve pagar sobre os 10 mil que ele não ganhou, aí o percentual que for deferido de honorários advocatícios, que pode ser de 5%, de 10%, de 15%, não é? E pela legislação, deve ser descontado do valor que ele angariou, não é?
Isso está sendo aplicado.
Trabalho, foi?
Isso está sendo aplicado.
Há divergências. Né? Ah, tá. Nós temos entendimento no nosso tribunal de que se a pessoa não tem, como é que eu vou dizer, se ela está com... Nós fazemos uma suspensão
financeira
do pagamento, que não pode descontar naquele processo.
Ah, não, entendi. É?
Mas, enfim, como o senhor sabe, nós juízes... somos muitos e pensamos de formas diferentes e alguns, claro, interpretam na literalidade a legislação e outros fazem um percurso amparado na Constituição Federal e, enfim, estamos, assim, aprendendo, digamos.
Claro. A gente conversa aqui no Gaúcha Faixa Especial com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é a Corte Trabalhista aqui do Rio Grande do Sul, a desembargadora Carmen Gonzalez. Doutora Carmen, a Justiça do Trabalho, ela tem uma busca incessante pelo acordo, pela tentativa de acordo ao menos, né? Eles estão mais ou menos frequentes?
Não, nós somos, assim, no Rio Grande do Sul, a nossa média é de 44% dos processos ajuizados, eles são extintos pela conciliação.
Isso é um percentual considerável, né?
É um percentual bem considerável, sim. E nós temos, assim, há uma lenda urbana de que o trabalhador sempre ganha o processo na Justiça do Trabalho. Os números mostram que isso não é bem assim. Procedente em parte são 35% dos processos ajuizados. Improcedentes, ou seja, que o trabalhador não recebe, não tem ganho de causa, 12%. E que ele ganha totalmente a demanda, apenas 9%. Nós fazemos uma mediação também em negociações coletivas entre empresas e categorias de trabalhadores, inclusive no serviço público, evitamos muitas greves, enfim, são comuns o pedido de mediação na Justiça do Trabalho pelas empresas e pelos sindicatos de trabalhadores.
Eu acho que é interessante, doutora Carmen, você explicar para o nosso ouvinte como é que funciona essa questão da mediação, porque é uma iniciativa, e a senhora me corrige se eu estiver errado, que ela vem antes, ou talvez até para evitar uma ação judicial, né? A judicialização da causa.
Sim.
Como é que ela funciona? Quem é que procura?
É normal, assim, tem vários casos, não é? Por
Sim.
exemplo, uma greve do transporte urbano, não é? Pode ser ajuizado pela empresa, né, as diversas que temos em Porto Alegre, ou pelo Sindicato dos Trabalhadores. Às vezes, até em conjunto, eles pedem a mediação. Acontece, já teve greve do Trens Urbanos, da Transurbe, já teve greve da Procempa, enfim, de várias empresas públicas e privadas, não é? De bancos, e nós estamos sempre à disposição. Já fizemos mediação em sábado, né, entre em greve... comunica que vai entrar em greve no sábado e na sexta-feira nos pedem uma mediação. E nós atendemos e fazemos, enfim, já teve mediação nos mais diversos dias e horários da semana.
Sim.
Normalmente é o vice-presidente do tribunal, por delegação da presidência, que faz a mediação, mas quando agora, por exemplo, temos muitas mediações, então pode ser também algum desembargador que integre a SDC, que é a Sessão de Dissídios Coletivos.
Ah, perfeito. E como é que foi o impacto da pandemia na Justiça do Trabalho, seja no andamento de processos, seja na rotina de funcionamento da primeira e segunda instância? Como é que está hoje o funcionamento do primeiro e segundo graus trabalhistas?
Sim. Olha, nós estamos em trabalho remoto obrigatório no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é todo o estado do Rio Grande do Sul, desde 20 de março do ano passado. A partir de maio, nós começamos a fazer audiências, que as audiências são as que acontecem no primeiro grau, é quando a parte entra com o processo, não é? Por videoconferência. Né? Teve um delay ali entre 20 de março e 10 de maio para que nós nos habituássemos com essa nova sistemática, porque o nosso processo sempre foi presencial e oral, não é? Então, houve uma alteração bem importante. E no segundo grau, que é quando os processos já têm a sentença e uma das partes ou as duas recorrem, nós nos habituamos com mais facilidade a sessões por videoconferência. Então, no segundo grau, nós temos sessões semanais nas 11 turmas do tribunal e também nas sessões especializadas, que é o dissídio coletivo, o mandado de segurança e ação rescisória e a sessão de execução. Né? E tem também as sessões virtuais, que são aquelas onde o processo tramita durante uma semana, a exemplo que faz o STF, não é? E quando ele sai dessa sessão virtual e vai para a videoconferência, quando a parte, por exemplo, pede um destaque. Nós estamos bem habituados e reduzimos muito os nossos processos do segundo grau, de 20 mil para 10 mil em um ano. Mas isso também decorre de que teve menos audiências, não é? Então, menos audiências, menos sentenças, menos acordos, não é? Então, estamos trabalhando muito remotamente, mas evidentemente que no primeiro grau, menos audiências são feitas.
Pois é, doutora Carmen, eu lhe pergunto, e vocês já têm uma estimativa de retomada total da atividade presencial para que, digamos assim, a Justiça do Trabalho volte à sua rotina 100% ou ainda não?
Nós temos vários regramentos que tratam deste tema. Nós seguimos o governo do Estado, não é? Nós, quando estávamos em bandeira vermelha e preta, não fazíamos trabalho presencial, o que significava que havia risco de contaminação, não é? Agora, com os 3As, nós seguimos na mesma toada, né? Se Porto Alegre estiver no alerta ou na ação, nós não podemos ter atividade presencial, não é? Então, qual é o retorno? Quando que será possível o retorno total? Quando a população estiver com mais de 75% vacinada, com as duas doses, não é?
Você acredita que essa demanda reprimida, ela vai, digamos assim, a Justiça do Trabalho vai ser soterrada de ações judiciais? O termo não é esse, evidentemente, né? Mas só para que o ouvinte visualize, quando voltar ao normal?
Eu não tenho dúvida. Primeiro, os processos estão sendo ajuizados. O que há é uma demanda reprimida de audiências, pois porque nem todo trabalhador tem condições de acesso à internet, né? Nós sabemos que no nosso país aproximadamente 40% da população está isolada, não tem acesso à internet, não é? Uma coisa é ter um celular que a pessoa manda um WhatsApp ou manda faz um telefonema rápido, e outro é ter uma internet que funcione regularmente e que lhe permita estar numa audiência que pode durar até 2 horas, não é? Então, para que se ouça a prova oral, a prova testemunhal, precisa que todas as partes, né, o reclamante, o reclamado e os seus advogados, tenham acesso a este sistema que nós temos. A classe média tem, mas nem todos têm, não é?
Pois é.
Então, isso faz com que muitas audiências não sejam realizadas, não é? Há também um temor dos advogados de ouvir testemunhas que não estão ali presencialmente e que, eventualmente, podem estar sendo, enfim, com informações que não lhe poderiam ser passadas, digamos assim.
Entendi.
Então, é complexo. Nós temos uma previsão de que, para retomar, para que se façam todas as audiências que estão represadas, nós vamos demorar pelo menos 2 anos a partir da retomada da atividade presencial.
Nossa,
e isso não podemos esquecer, né, Eduardo, que vai também entrando o processo. Então é fazer o que está reprimido e o que vai entrando. Teremos muito trabalho pela frente, muito.
Pois é. Para encerrar, doutora Carmen, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Carmen Gonzalez, a senhora falou no início ali da questão da reforma trabalhista. Eu lembro bem que eu fiz matérias para a Rádio Gaúcha, para Zero Hora, para GZH, antes e depois da reforma trabalhista. Lembro bem que antes, né, quando se discutia ainda a matéria no Congresso Nacional, existia um volume muito grande de ações trabalhistas sendo movidas, né? Imagino eu que com o temor de que eventuais mudanças poderiam prejudicar o trabalhador e seus pedidos, né? E por isso esse número alto. E depois da reforma trabalhista, ou durante ela, depois da aprovação, né, e da sanção e da promulgação, esse número ele caiu um pouco. Como é que está a questão agora? Voltou ao patamar anterior? Ainda não voltou? A senhora acredita que vai voltar?
Olha, em 2018 teve uma redução de aproximadamente 36% no número de processos novos em relação a 2017. Em 2019, teve um aumento de 11%, 11% considerado o percentual de redução de 2018, ok? Mas aumentou.
Sim.
Agora, com a pandemia, teve uma redução. Eu ainda não tenho o percentual de 2020 da redução, mas certamente reduziu pelo fato da própria pandemia, não é?
Mas você acredita que essa redução de 20, ela é uma redução mais pela pandemia ou ela ainda vai na linha da redução por causa da reforma trabalhista?
Ah, eu acho que na linha da reforma trabalhista e também pela pandemia, né? Mas o que se espera é que nós não vamos voltar àquele patamar anterior que era 200 mil processos ajuizados por ano. Mas eu acredito que vai ficar nos 150 mil, aproximadamente.
Uma das facilidades da Justiça do Trabalho é a questão do processo eletrônico, né? Faz muitos anos já que a Justiça do Trabalho ela tem essa questão do processo eletrônico. Isso também tem com uma quantidade grande, ou talvez total, até não lembro bem, na Justiça Federal, e uma quantidade ainda pequena na Justiça Estadual aqui do Rio Grande do Sul. E isso aí vem avançando cada vez mais em termos, inclusive, de tecnologia para a utilização do processo eletrônico, né, doutora Carmen?
Sim, nós somos, no processo da fase de conhecimento, que vai até o acórdão, até a decisão do segundo grau, ou eventualmente no processo que vai até o TST, nós temos 100% digitalizados, tudo é processo judicial eletrônico. Nós temos processos em execução que ainda não estão totalmente digitalizados, mas estarão até o final do ano, não é? E isso é uma facilidade para o advogado, não é?
Sim.
E para as partes, e para o próprio magistrado, porque nós podemos, de qualquer lugar, tendo um computador e Wi-Fi, ajuizar uma demanda, contestar um processo e despachar um processo, né? O advogado do trabalhador ajuiza o processo, peticiona, o advogado da empresa contesta, peticiona e o juiz despacha e depois sentencia, depois das audiências, não é? E tudo isso é, às vezes, em 5 minutos, porque se estiverem os três interligados, um faz uma coisa, o outro outro e o juiz despacha. Então, realmente, ele facilitou muito a vida das pessoas, dos trabalhadores, dos empresários. E por exemplo, a videoconferência também veio facilitar muito as sustentações orais. Os advogados antes precisavam vir, por exemplo, de São Paulo, Brasília, de outras cidades, para fazer a sustentação oral do seu processo no Tribunal do Trabalho. Hoje eles fazem com uma câmera. Isso não vai voltar atrás. Isso veio para ficar.
Mas isso é por
né?
opção? Ele tem essa opção? É isso?
Ele,
Ou digamos. Não, mas eu lhe pergunto assim, não é por causa da pandemia, ele já tinha essa opção, ou não
não
veio?
tinha antes.
Ah, não
Nós
tinha,
não
tá.
fazíamos audiência
Perfeito.
por sessões por videoconferência, não é? Então, o advogado tinha que vir, né?
Entendi.
Do interior, ele precisava vir. Com a pandemia, nós passamos a fazer tudo por videoconferência. E agora, eu lhe pergunto, nós vamos retroagir, que é um acesso que é democrático, que facilitou a vida das pessoas, que não precisam se deslocar, não precisam gastar? Eu entendo que isso não volta mais atrás. Ou seja, nós voltaremos a fazer sessões presenciais? Sim. Mas se o advogado de Santana do Livramento, de Rosário do Sul, de Brasília ou de São Paulo, de onde ele estiver, ele disser que quer fazer por videoconferência, ele poderá fazer. Na minha opinião, isso veio para ficar.
Tá certo. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a Corte Trabalhista responsável por ações aqui no Rio Grande do Sul, desembargadora Carmen Gonzalez, obrigado por nos atender na noite deste domingo aqui na Rádio Gaúcha. Boa noite, boa semana.
Boa noite, boa semana e muito obrigado. Eu considero que o gestor tem obrigação de prestar esclarecimentos e eu espero ter sido bem compreendida naquilo que pude explicar ao querido jornalista Eduardo Matos.
Com
Um abraço.
certeza foi. Obrigado pela gentileza. Boa semana.
Boa semana.